Muito bem, no segmento de entrevista aqui no No Ponto, nós vamos conversar agora com a presidente da Abrazel Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Maria Fernanda Tartoni, que já está na linha conosco. Boa tarde, presidente, um prazer receber a senhora aqui na programação da tua Rádio São Francisco.
Ah, boa tarde, eu que agradeço o convite.
Bom, presidente, o que, que se pode contabilizar em termos de perdas, demissões, fechamentos de bares, restaurantes no Rio Grande do Sul devido a essa crise do coronavírus, que foi um dos segmentos que mais foram afetados nesse momento de crise?
Então, os números estão sendo compilados depois da MP, agora que saiu a 936, regulamentando a situação do pagamento de funcionário, né, é que as coisas estão se assentando e os números estão aparecendo. Mas temos um alto índice de demissão até então, obviamente que agora com a possibilidade da suspensão de contrato e o consequente pagamento do salário pelo governo, isso vai frear um pouco as demissões, mas ainda não se sabe o que vai acontecer no futuro, né? Chegou o inverno aqui no Rio Grande do Sul, então as possibilidades de situações um pouco mais de hospitais mais cheios, não só pelo Covid, mas outras doenças, né, respiratórias que a gente sabe que acontecem nesse inverno normalmente, acreditamos que vão ficar mais um tempo fechados. Espero que não muito, mas acreditamos aí que pelo menos até o final de abril a gente não vai ter essa possibilidade. O pessoal está se reinventando, né? Está trabalhando com teleentrega, buscando outras alternativas, mas já temos alguns associados nos comunicando que estão fechando, fechando realmente, ou estão diminuindo as suas operações. Aqueles que tinham mais de uma casa estão concentrando forças em uma ou duas casas. E, obviamente, até antes do nosso... Da MP 936, 60% dos nossos associados demitiram, né? Demitiram aí pelo menos uns 20% do seu quadro. Então a situação não é nada fácil, o colapso econômico está só iniciando, a gente acha que isso vai ter consequências um pouco mais graves mais adiante, porque o desemprego vai aumentar, ainda as pessoas, alguns vão, né, receber a rescisão, estão... vão entrar em seguro-desemprego, enfim, mas daqui a pouco a gente acredita que a coisa vai ficar um pouco mais grave. Mas por enquanto é esse o cenário que a gente está se apresentando.
Essa MP que a senhora fala dos 36 bilhões aí por parte do governo federal, até o momento é o que se tem de ajuda efetiva para o setor, né?
É, a gente tem a ajuda do pagamento dos empréstimos, né? Do pagamento dos salários através do empréstimo com juro baixo e a suspensão ou redução da carga horária de trabalho, né? Consequentemente com a redução do valor a ser pago pelo empresário. Então, essas duas situações é que estão nos ajudando bastante, né, para manter os empregos e, óbvio, a promessa de empréstimos a juros mais baixos pelo BNDES, mas esse ainda não chegou na ponta, né? Então, esse ainda a gente não está podendo usufruir. Alguns bancos já liberaram o crédito esse para pagamento de salário, outros não, têm entraves maiores, enfim. Mas ambas as soluções estão nos ajudando bastante, pelo menos a mudar, a segurar emprego. Porque essa foi a nossa primeira grande preocupação, né? Como fazer para manter os empregos e pagar funcionários. Mas, além disso, a gente tem outros custos, como aluguel, os próprios impostos, enfim. Isso tudo a gente ainda tá negociando aí para ver o que a gente consegue ajudar o empresariado.
Bom, hoje é dia 15, hoje é um dia que vai ser muito esperado aí no ramo também do comércio, porque é o prazo final do decreto do governo do estado. Ainda não se sabe se o governador Eduardo Leite vai prorrogar esse decreto, a gente fica também no aguardo até o final do dia, tudo pode acontecer, mas caso haja prorrogação das restrições, o que, que a senhora prevê para o setor daqui para frente?
Bom, a gente, aqui em Porto Alegre, o nosso prefeito, o decreto do prefeito vai até o dia 30, né? Então a gente até o dia 30 sabe que em Porto Alegre não vai haver a liberação. A gente espera o quê? Uma flexibilização das restrições, né? Ou seja, abrir os estabelecimentos com metade do número de... Aquela mesma situação que aconteceu anterior, metade do número de capacidade de cadeiras, espaçamento de 1 metro entre os clientes, a gente espera isso. Se passar muito do final de abril, claro que existe todo mágica não existe, né? Existe todo um estudo que está sendo feito diariamente, porque não adianta abrir as portas e não ter cliente, né? Então, a gente está ouvindo os boletins, vendo como é que está evoluindo, e a priori, embora nós sejamos o país que provavelmente tenha a pior performance por causa do nosso frio, né? A gente está melhor do que o esperado. Então, a gente espera que a retomada da economia não demore, não passe muito de abril. Mas, se passar muito de abril, bom, a gente vê um cenário bastante caótico, porque o governo vai nos ajudar por 2 meses pagando salário. Alguns inquilinos estão negociando um contrato de aluguel, mas ficar 2 meses sem faturamento não é uma coisa assim tão simples, até porque a maioria dos nossos estabelecimentos são de micro e pequenos empresários. E esses micro e pequenos empresários, eles são como funcionários do seu próprio negócio, eles vivem daquilo, eles recebem só a labore. Então, tu imagina tu sem receber nada por 2 meses, né? Nem todos têm gordura para queimar, e a gente vem de uma crise econômica que não é de ontem, né? A gente achou, inclusive, que 2020 vinha para melhorar as coisas, e não é o que está acontecendo, né? Veio, infelizmente, a Covid e tirou todas as nossas esperanças de um momento econômico melhor. Então, a gente espera que haja um planejamento para que haja a retomada da economia de uma maneira geral, porque não adianta só restaurar e restaurante abrir porta se o resto não abrir e não girar a economia, né? Porque se tu não recebe teu salário, tu não tem dinheiro para vir no meu restaurante comer. Então, tem que se fazer montar um planejamento muito bem montado para que a economia volte, pelo menos parcialmente, para que comece a girar, porque senão a gente está perante um colapso bem grande no nosso setor, principalmente porque somos construídos na maioria dos nossos estabelecimentos de micro e pequenos empresários, que não conseguem segurar por muito mais tempo.
Dos estabelecimentos que adotaram o delivery, presidente, nesse período, chegou relatos para a senhora se chegou a ser rentável ou não para esses locais, pelo menos deu algum fôlego?
Sim, o delivery, a maioria dos estabelecimentos, são poucos os que trabalham só com delivery, né? Mas alguns trabalham com delivery fazendo esforço maior para que o delivery aumente, né? O que a gente tem de reportagem é que o delivery está sustentando alguma parte dos nossos custos, mas ele não é a solução do problema de todos. Aqueles que, obviamente, tinham a maior parte do seu faturamento com delivery estão bem, alguns até aumentaram um pouquinho a sua venda, mas o fenômeno que está acontecendo é que todo mundo está tentando, de alguma forma, fazer delivery. Então, isso vai, acaba pulverizando um pouco, aumenta a demanda, né? E a oferta acaba aumentando também. Então, o delivery, sim, é uma alternativa para a sustentabilidade, mas tem que ser feita planejado, porque não é assim da noite para o dia que se faz um delivery. Você tem que comprar embalagens, tem que ter sistema de logística, tem um sistema para receber os pedidos. Não adianta tu mobilizar toda uma equipe para fazer 1, 2 teleentregas por dia, né? Então, é sim uma solução do nosso setor específico e que tem ajudado bastante uma boa parte dos estabelecimentos.
Quantas pessoas o setor emprega no estado, presidente?
O número do estado eu não sei te dizer. A gente emprega mais de 6 milhões no país todo.
Uhum. Bom, para a gente finalizar, para quem está ligando o rádio agora, a gente está conversando com a presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul, Maria Fernanda Tartoni. Para a gente finalizar, também tem uma preocupação para além disso, ou seja, quando tudo se restabelecer, que a gente espera, né, tão logo, o consumidor também vai mudar a forma de consumir ou ele já está mudando? O que, que a senhora pensa sobre isso?
A forma de consumo ela já vem mudando já há um tempo, né? Hoje, o cliente ele quer saber de onde é que vem o que ele está comendo, ele quer saber se a empresa ela tem consciência de, né, tanto de higiene como reciclagem, enfim, tudo isso, ele já vem pensando nisso. É um crescente, é uma tendência para uma alimentação mais saudável, menos químicos na sua comida. Então, isso é uma tendência que vem. Agora, com a Covid, isso, em primeiro lugar, acelera muito, né? Porque as pessoas vão pensar na sua saúde. E o consumo consciente, eu acho que a gente acredita que vai crescer. Ou seja, aquele consumo desenfreado que a gente já viveu no passado, a gente acredita que não volte mais. Então, hoje, o cliente vai se preocupar, ele vai escolher um estabelecimento onde tem... ele enxerga ou ele sabe, ele se informa. É um estabelecimento que se preocupa com as normas de higiene, é um estabelecimento que se preocupa com o seu funcionário de higiene pessoal, e a preocupação com o bem-estar do próprio cliente. Espaçamento entre mesas, aglomeração no primeiro momento é uma coisa que as pessoas vão fugir. Então, a gente acredita que sim, vai haver uma diferença bem grande na forma de consumo a partir desse momento, e é uma forma mais consciente. Então, todos, a gente está aconselhando todos se prepararem para isso, né? Como era antes, não vai ser. Então, vamos lá, vamos enxugar as coisas dentro de casa, vamos pensar um pouco mais na forma de comunicar o que a gente está fazendo. Então, é um novo momento, sem sombra de dúvida, para todo mundo, não só para o setor de bares e restaurantes, mas para todo mundo.
Ou seja, o momento de se reinventar também, os locais também, né, presidente?
Exatamente, é o momento de se reinventar, literalmente, dessa vez é mais forte do que nunca, né? Exato. Nunca essa palavra teve tanto sentido.
Bom, presidente da Abrazel, Maria Fernanda Tartoni, muito obrigado pela entrevista, presidente, esperamos, claro, que as coisas se resolvam tão logo. Boa sequência do trabalho, uma boa tarde.
Muito obrigada, uma boa tarde a todos, se cuidem aí, que tomara que logo, logo a gente volte a poder se encontrar pessoalmente.
Até mais, tchau, tchau.
Até mais, obrigado, tchau.